para o Bolsa Família está garantido no orçamento do ano que vem.
Maioria dos ministros do STF invalidam o início do processo contra a presidenta Dilma na Câmara e votam para que o Senado tenha poder de negar o impedimento. Sessão ainda continua.
Movimentos sociais se manifestam contra o impedimento do mandato.
No Rio de Janeiro, presidenta Dilma assina mais de 200 milhões em investimentos em Porto e inaugura Museu do Amanhã.
Quinta-feira, 17 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Congresso Nacional aprovou hoje o orçamento de 2016, que prevê as receitas e fixa as despesas para o ano que vem.
O dinheiro para o Bolsa Família do ano que vem foi mantido.
O Orçamento da União é a lei que faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece como esses recursos vão ser aplicados. De acordo com o texto aprovado nesta quinta-feira, vão ser destinados para a área de saúde no ano que vem 118 bilhões de reais. Desse dinheiro, 500 milhões vão ser usados no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e do Zika vírus. Para a educação, vão ser quase 100 bilhões de reais. Os recursos destinados ao programa Bolsa Família não sofreram cortes e ficam mantidos em 28 bilhões de reais, proposta original do governo. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que a discussão sobre o programa no orçamento permitiu esclarecer dúvidas sobre o Bolsa Família.
Todos os anos nós fazemos um conjunto de cruzamentos para manter o Bolsa Família bem focalizado, ou seja, indo só para quem precisa. Tivemos a oportunidade de mostrar esses controles e, portanto, o esforço que a gente vem fazendo mês a mês para que a gente não tenha gente no Bolsa Família que não precisa. E foi uma oportunidade também para passar para a população e para os parlamentares a informação de que nós queremos continuar melhorando.
O orçamento aprovado também prevê receitas do que pode ser arrecadado com a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, que está em discussão no Congresso. O deputado Paulo Pimenta, líder do governo na comissão que debateu o orçamento, explicou por que o governo defende a recriação da contribuição.
O mundo vive uma crise e existem determinadas questões que nós não temos controle sobre elas. O país aumentou a exportação esse ano. É verdade. Agora, o preço do minério de ferro caiu 80% nos últimos dois anos. A soja esse ano perdeu 24% do seu valor no mercado mundial. Como é que você faz uma adequação de uma realidade de um país para enfrentar uma crise como essa? Evidente que, eventualmente, você precisa de receita. E a CPMF pode sim ser uma receita extraordinária.
O texto aprovado também prevê recursos para aumentar o salário mínimo para R$ 871,00 a partir de 1º de janeiro. Agora o orçamento segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Reportagem Ricardo Carandina.
Momento Social. E se o Bolsa Família já tem recursos garantidos, você que recebe precisa cumprir algumas exigências para continuar recebendo.
Essa é justamente a dúvida de uma dos nossos ouvintes de hoje, a Antônia Fábia, do Acre. E quem responde a dúvida é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Vamos ouvir.
Meu nome é Antônia Fábia da Costa Alves, sou do estado do Acre. Gostaria de saber da ministra como os usuários do Bolsa Família devem fazer o recadastramento.
Antônia, todo mundo que está no Bolsa Família tem três obrigações: manter os meninos e as meninas na escola, fazer o acompanhamento, medindo a criança, garantindo a vacinação dela na área de saúde e fazer o recadastramento a cada dois anos. Você pode atualizar seu cadastro nos postos de recadastramento, no Centro de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, ou na Prefeitura do seu município. O certo é refazer seu cadastro mesmo antes do prazo. Quem não faz o recadastramento é convocado por carta e pelo extrato bancário. Se não comparecer, o benefício é bloqueado e depois é cancelado. Portanto, tem que ficar muito atento. Para saber se já está na época de se recadastrar, fique de olho no seu extrato.
E é só para lembrar que neste ano 1 milhão e 800 mil famílias foram convocadas por não terem realizado o cadastro.
Então, quem está há mais de 2 anos no programa e nunca atualizou o cadastro, precisa procurar a prefeitura de sua cidade até amanhã, dia 18 de dezembro.
Quem não atualizar os dados pode ter o benefício bloqueado e depois cancelado.
E se você também quer saber mais sobre programas sociais como Bolsa Família, manda para a gente a sua pergunta.
O endereço de e-mail é voz@ibc.com.br e o do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
As regras que devem ser aplicadas no processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff estão sendo votadas em mais uma sessão pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.
E já temos um resultado preliminar. O repórter Paulo La Salve acompanha a sessão no STF e traz ao vivo as informações. Boa noite, Paulo. Que resultado é esse?
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. Até agora já votaram aqui no Supremo Tribunal Federal 9 ministros. Caso nenhum deles mude o voto, o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aberto na Câmara dos Deputados tem de ser reiniciado. Segundo o entendimento da maioria dos ministros, a Comissão Especial da Câmara não pode ser formada por uma chapa alternativa, e sim por nomes indicados pelos líderes dos partidos. A maioria dos ministros também entende que cabe à Câmara abrir o processo de impedimento e ao Senado instaurar e julgar o processo, podendo rejeitar a decisão da Câmara dos Deputados. Na prática, essa definição impede que a presidenta Dilma Rousseff seja afastada automaticamente do cargo por 180 dias, caso 2/3 dos deputados aprovassem a abertura do processo. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o Senado não pode ter um papel secundário nessa questão.
A Câmara dá uma autorização ao Senado e não uma determinação ao Senado nesse particular. Até porque, se a decisão da Câmara já fosse o recebimento da denúncia, não haveria sentido em se diferir para a instauração no Senado do afastamento do presidente da República. Quem olhar para a Constituição não verá nenhum momento na Constituição em que um órgão constitucional como o Senado fique subordinado a outro órgão constitucional como seria a Câmara dos Deputados. Eu penso que seria um papel indigno de um órgão constitucional funcionar como um carimbador de papéis para dar execução à determinação da Câmara dos Deputados.
A ministra Rosa Weber também afirmou que o Senado não pode estar condicionado à Câmara.
A Câmara abre a porta, ela permite o ingresso, ela não tem força para impor o ingresso, né? Hoje o Senado é a casa a quem cabe processamento e o julgamento do impeachment, que não se faz em 2 instâncias, não são 2 processos.
A sessão de hoje continua a votação iniciada ontem, quando o relator do processo, o ministro Luiz Edson Fachin, deu seu voto. A sessão responde aos questionamentos do PCdoB em relação ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Outro ponto votado pelos ministros é em relação ao voto secreto que elegeu a comissão especial que vai analisar o processo de impedimento na Câmara dos Deputados. 5 ministros consideram ela ilegítima. O ministro Luiz Fux defendeu o voto aberto. Para ele, a democracia deve ser transparente.
Mistério, segredo e democracia não combinam. Absolutamente não combinam. E não é por essa razão que a própria Constituição Federal dispõe que não bastam só as suas regras, o que importa são as suas normas. E há o princípio da publicidade, que é um princípio caríssimo à Constituição da República Federativa do Brasil. E vejam o que contradiz em termos. O voto é secreto para formar a comissão, mas na hora de votar todo mundo tem que mostrar o rosto. A votação é ostensiva e nominal. Isso não tem coerência.
O ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, que também acompanhou parte da votação, defendeu que o Supremo Tribunal Federal está reafirmando o papel da Constituição no processo de impedimento.
O Supremo está mostrando claramente que a Câmara tem autonomia, sim, o Senado tem autonomia, mas a Constituição tem mais autonomia que tudo. E o que tem que se preservar são as garantias fundamentais da Constituição, os processos e os parâmetros que a Constituição veio estabelecer desde 88. E isso está sendo claro nas decisões e nas deliberações dos ministros. O trem entra nos trilhos e os trilhos são retos, não são tortos.
Neste momento, quem está apresentando o seu voto aqui no Supremo Tribunal Federal é o ministro Celso de Mello. Ainda falta votar apenas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. De Brasília, Paulo La Salvia.
E um grupo de representantes de movimentos sociais foi recebido hoje pela presidenta Dilma no Palácio do Planalto.
Eles se manifestaram contra o impedimento do mandato da presidenta e também apresentaram suas reivindicações.
A presidenta recebeu 65 representantes da Frente Brasil Popular. Eles levaram a Dilma a posição que manifestaram nas ruas nesta quarta-feira. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, explicou a opinião do grupo em relação ao impedimento.
Somos a favor da democracia. Nós elegemos não só a presidenta Dilma, mas 27 governadores. E todos os eleitos devem ser respeitados, porque o povo que votou, e só o povo pode tirá-los.
A presidenta da União Nacional dos Estudantes, Karina Vitral, também defendeu que o processo de impedimento que está em curso não tem fundamento legal.
Na opinião dos movimentos sociais, o impeachment sem base legal se configura num golpe à democracia. E nós achamos e temos convicção que é pelas mãos dos movimentos sociais que nós vamos derrotar esse golpe.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, também participou do encontro. Segundo ele, apesar de algumas discordâncias, a reunião mostrou que existem várias convergências entre o governo e os movimentos.
Nesse momento, a nossa grande convergência é a luta contra o impeachment, que nós consideramos um golpe, e vinculado ao impeachment, o retrocesso nas conquistas sociais, né? Isso é uma convergência também. E a presidenta também deixou claro que, superada a crise política, as condições estarão dadas para a retomada do crescimento econômico do Brasil com distribuição de renda.
Estiveram na reunião lideranças políticas, religiosas, artistas, intelectuais e integrantes de movimentos sociais de diversas áreas. Reportagem Ney Pereira.
Ao participar da abertura da terceira Conferência Nacional de Juventude, na noite desta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que não se sustenta a alegação de que o governo deve ser trocado porque o país passa por uma crise política.
A presidenta afirmou ainda que vai lutar contra a interrupção ilegítima do seu mandato.
Eu acredito e prezo a democracia. E segundo, porque eu tenho um compromisso de continuar mudando o Brasil. Aqueles que tentam interromper um mandato popular conquistado legitimamente nas urnas não conseguem encontrar uma razão consistente para seus atos de tentar interromper o meu mandato.
7h14, no horário brasileiro de verão.
E a presidenta Dilma Rousseff participa nesta noite da inauguração do Museu do Amanhã na região portuária do Rio de Janeiro.
Nós vamos conversar com a repórter Carolina Rocha, que está no local e tem as informações. Carolina, antes de ir para a inauguração, a presidenta Dilma assinou a ordem para obras de dragagem aí do porto, não é isso mesmo? Boa noite a você.
Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, a presidenta chegou aqui no Rio pouco depois das 6 da tarde, na base do aeroporto Santos Dumont, e assinou a ordem de início das obras da segunda fase de dragagem do porto do Rio de Janeiro. Essa obra é importante, Luciano, porque vai permitir que navios com mais de 300 metros de comprimento consigam atracar, o que vai aumentar a competitividade das importações e exportações brasileiras. As obras custam cerca de 205 milhões de reais, nessa que é a segunda fase dessas obras de dragagem. A primeira, que teve início em 2014, tomou mais de 5 milhões de reais.
E agora, então, a presidenta vai inaugurar o museu. Carolina, ela já está por aí?
Exatamente, Ellen. Não, a presidenta pode chegar a qualquer momento aqui na Praça Mauá, que é onde fica o Museu do Amanhã, bem no centro do Rio. E um detalhe, a presidenta deve chegar até aqui na porta do Museu de VLC, que é o veículo leve sobre trilhos, que tem investimentos do governo federal. O VLC ainda não está pronto, viu, Ellen? Mas a presidenta vai fazer um pequeno trajeto de teste, vai andar aí uns 200 metros para testar um dos bondinhos. E em seguida ela vai vir aqui para o Museu do Amanhã, um museu que conta com 2 milhões de reais de investimentos da FINEP, a empresa pública que financia estudos e projetos, e o museu também tem a aprovação da Lei Rouanet para a captação de cerca de 27 milhões de reais em patrocínio de empresas que podem deduzir esse valor no imposto de renda. E, Ellen, eu já fui conhecer a exposição permanente aqui do Museu do Amanhã, que é um espaço muito legal, com muita tecnologia e informação, e vocês também vão conhecer agora um pouquinho dele.
Nasceu na Baía de Guanabara o novo símbolo da cidade do Rio de Janeiro, um edifício de arquitetura moderna, onde está instalado o Museu do Amanhã, que tem como missão, em vez de responder, levantar perguntas. O museu foi criado para ser um espaço de reflexão sobre o futuro do mundo, como explica o curador do Museu do Amanhã, Luiz Alberto Oliveira.
A proposta é que o visitante possa ir explorando uma sequência de experiências, como que realizando uma jornada, um percurso, a partir de grandes perguntas que a humanidade sempre se fez, para poder compreender que se certas ações forem empreendidas hoje, certos cenários de mundo, certos cenários de futuro possível vão ser favorecidos. Causa e efeito, é isso que o museu quer falar.
O foco no futuro começa pelo próprio prédio, projetado para ser o mais sustentável possível. O teto é formado por placas solares para gerar energia. O sistema de resfriamento é feito pelas águas do mar. Na exposição permanente do Museu do Amanhã, a ideia é primeiro conhecer a história da humanidade desde a origem do universo. O visitante entra dentro de um enorme globo negro, onde é projetado um filme cheio de efeitos especiais para simular o cosmos. A todo momento, o visitante pode acessar telas interativas para aprofundar o conhecimento sobre temas como biodiversidade, contagem do tempo, cultura humana, poluição. Em outras partes, a proposta é utilizar jogos para refletir sobre comportamentos do dia a dia que provocam danos ao meio ambiente. Segundo o curador Luiz Alberto Oliveira, a palavra de ordem é vivenciar o conhecimento.
A gente espera poder oferecer um tipo de vivência para o visitante, uma vivência que seja transformadora do seu entendimento e, quem sabe, até transformadora do seu comportamento.
O Museu do Amanhã faz parte de um projeto maior da Prefeitura do Rio de Janeiro para revitalizar parte da região portuária da cidade. Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro, Alberto Silva, a área ficou abandonada por quase 50 anos.
Estamos retomando essa área num exercício de trazer mais gente para morar aqui, de valorizar a memória dessa região, de chamar a atenção de que o Rio de Janeiro tem uma história muito rica, tem um conjunto de equipamentos culturais muito rico.
Integrar toda essa área é justamente o VLT, o novo meio de transporte do Rio de Janeiro, que conta com investimentos do governo federal, são mais de 530 milhões de reais por meio do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento. O VLT deve entrar em operação no primeiro semestre de 2016. Já o Museu do Amanhã abre as portas para o público neste final de semana com o Viradão do Amanhã, uma programação especial com mais de 30 horas de atividades. Vai ter ciência e arte por toda a madrugada, hein, de sábado para domingo. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Carolina Rocha.
Verdade ou mentira? Você quer saber se o que andam falando do governo federal é correto?
Então, foi lançado hoje um espaço para divulgar informações do governo. Lá você vai saber, por exemplo, que é boato que os brasileiros só vão poder se aposentar com 95 anos.
Também é possível solicitar esclarecimentos sobre dúvidas que as pessoas compartilham nas redes sociais e internet.
Quer saber mais? Então acesse lá o endereço na internet, fatosiboatostudojunto.gov.br.
Brasil 2016.
Mais chances de medalhas.
Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a ginástica masculina brasileira vai participar da disputa por equipes.
Os atletas também participam das competições individuais na modalidade e contam com um empurrãozinho para se dedicarem aos treinamentos.
pouca idade, mas grande responsabilidade. Caio Souza tem só 21 anos e fez parte do time que garantiu a classificação inédita da equipe masculina brasileira para as Olimpíadas. No início de dezembro, Caio foi contemplado com a Bolsa Pódio, um incentivo em dinheiro do governo federal para atletas de alto rendimento do país. O jovem comemora a conquista.
Fiquei feliz pra caramba. É um incentivo que a gente ganha aqui num país que não tem tanto incentivo ao esporte amador. É de grande ajuda o que o governo faz, que o Ministério está fazendo. Uma outra coisa também é esse ginásio, que é capaz de ser até melhor do que os que são lá fora. Tudo tem sido muito grande, muito bom para mim, para minha equipe, para o Brasil, para a ginástica brasileira.
Caio treina no Centro Nacional de Ginástica Artística em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Além do local, também foram organizados centros de treinamento equipados para a prática das ginásticas artística, rítmica ou de trampolim no Rio de Janeiro e mais 10 estados além do Distrito Federal. Um dos técnicos da Seleção Brasileira de Ginástica Masculina, Fernando Lopes, diz que essa estrutura de treinamento previne lesões e ajuda a descobrir talentos.
Trabalhar num ginásio com essa qualidade de equipamentos permite com que o ginasta se lesione menos, porque nós temos qualidade e segurança de trabalho, né? Coisa que nós não tínhamos nos nossos ginásios anteriores.
A Confederação Brasileira de Ginástica comprou mais de 1.000 equipamentos por meio de convênio firmado com o Ministério do Esporte, no valor de R$7.300.000. É a maior aquisição já feita pelo Brasil nos últimos 40 anos. O centro de São Bernardo recebeu aparelhos de solo e de salto, barras fixas e paralelas, argolas e cavalo com alças, todos no padrão utilizado em competições internacionais e nas Olimpíadas. O secretário nacional de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, destaca a importância desses investimentos.
Nós estamos montando uma quantidade muito grande de centros regionais para que a população possa praticar a ginástica. Então é uma visão não só para a nossa seleção, para os nossos atletas, mas uma ideia também de massificar a prática da ginástica no Brasil.
E além de preparar os atletas para disputar a tão sonhada medalha olímpica no ano que vem, o Centro de São Bernardo do Campo vai servir para treinamento de atletas do Brasil e de outros países no período anterior às Olimpíadas do Rio. Reportagem Leonardo Meira.
7h23 no horário brasileiro de verão.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, visitou ontem e hoje municípios do Espírito Santo e Minas Gerais afetados pelo rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana.
Na visita à Regência, município do Espírito Santo, e à Aimorés, em Minas Gerais, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ouviu as reivindicações da comunidade afetada pelo desastre ambiental, como pescadores e produtores rurais.
Me encontrei com a comunidade apresentou reivindicações. Primeiro, que eles querem ter acesso a todo tipo de informação. Tem muita contradição, muita informação contraditória. E nós vamos organizar com o governo do estado e a empresa. Tem que esperar que tenha uma organização das informações de tal maneira que a população saiba o que está acontecendo com toda a transparência possível.
Segundo a ministra, o rompimento da barragem afetou as comunidades locais, não apenas no abastecimento de água, mas também nas atividades econômicas. Uma ideia é que os pescadores ajudem na revitalização do Rio Doce, sendo utilizados como mão de obra neste trabalho.
Eles querem participar do processo de manejo de fauna, eles querem participar do processo de revitalização da bacia como mão de obra. Nós temos que fazer isso.
Na próxima semana, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, vai se reunir com representantes das áreas ambientais e jurídicas dos estados atingidos, além dos comitês de bacias do Rio Doce, para discutir as próximas ações na revitalização do rio. A Advocacia Geral da União, a AGU, em conjunto com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, cobra indenização de pelo menos R$20 bilhões em ação civil pública contra a mineradora Samarco e suas controladoras. Reportagem Priscila Machado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Dinheiro para o Bolsa Família está garantido no orçamento do ano que vem.
Maioria dos ministros do STF invalida o início do processo contra a presidenta Dilma na Câmara e votam para que o Senado tenha poder de negar o impedimento. Sessão ainda continua.
E este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviço.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite. noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Vox do Brasil.